Não aposte seu dinheiro. Esse podcast vai demorar um pouquinho mais do que o normal, mas eu te garanto que no final você vai entender a lição que ele quer passar. Hoje eu vi uma história muito legal, que eu acho que ela é inerente à maioria, acho que 95% dos especuladores da Bolsa de Valores. E você vai entender tudo que eu vou falar no final dessa história. Então, se você quer aprender, quer entender como a gente se auto-sabota, aqui vai uma história baseada em fatos reais, acredito que verídica, né? Eu não consegui ver se é verídica ou baseada em fatos reais, mas eu acredito que sirva de lição para você. Então vamos lá para a história. George Jones precisa relaxar. O trabalho é estressante, as crianças estão brigando o tempo todo e o dinheiro anda apertado. Assim, numa viagem a trabalho para Las Vegas, ele vai direto para um cassino. Estaciona de graça, no final de uma rua movimentada, e entra distraidamente de cabeça baixa, no universo paralelo do cassino. O som, o despertar do seu estupor, música dos anos 1980. E o barulho de caixas registradoras misturados ao tilintar de moedas e ao retinir de mil máquinas caça-níqueis. Ele não sabe há quanto tempo está no cassino. Não há relógios, mas a julgar pelas pessoas mais velhas curvadas em frente às máquinas, pode ter sido uma vida inteira. Foram provavelmente 5 minutos. Talvez não esteja longe da entrada, mas ele também não consegue ver a entrada, ou a saída, ou portas, janelas, corredores, ou quaisquer outros meios de se mandar dali. Apenas luzes cintilantes, garçonetes em trajes sumários, levando bebidas e pessoas que estão ou em êxtase ou sofrendo, mas nunca nada entre essas duas situações. Máquinas caça-níqueis, claro, por que não tentar? Na primeira tentativa, por pouco não ganha uma bolada. Assim ele passa 15 minutos colocando mais notas na máquina para recuperar o dinheiro perdido. Ele não consegue ganhar, mas quase acerta algumas vezes. Depois que a carteira fica livre das notas de valor mais baixo, George saca US$ 200 num caixa eletrônico, sem se preocupar com a tarifa de US$ 3,50, porque vai recuperá-la na primeira mão vencedora. E senta-se à mesa de Blackjack, também conhecida como 21. Em troca de 10 notas novinhas de US$ 20, a croupier lhe dá uma pilha brilhante de fichas de plásticos vermelhas. Elas ostentam uma foto do cassino com algumas penas, um arco e também uma tenda indígena. Cada uma vale US$ 5, mas elas não se parecem nada com dinheiro. Parecem brinquedos. George as manuseia, brinca com elas na mesa, oscilarem e cobiça o estoque multicolorido da croupier. Uma garçonete bonita e simpática leva algumas bebidas de cortesia para George. De graça? Que ótimo negócio. Ele já estava levando vantagem. Então, dá de gorjeta para ela uma pequena ficha de plástico. George aposta. George se diverte. George sente um pouco do inverso da diversão. Ele ganha um pouco. Perde mais. Às vezes, quando as chances parecem estar a seu favor, dobra a aposta, arriscando 4 fichas em vez de 2, 6 em vez de 3. Acaba perdendo os US$ 200. De algum modo, evita repetir as façanhas dos seus colegas de mesa de acumularem pilhas gigantes de fichas num minuto para logo depois estenderem bolos de notas para comprar mais um monte de fichas novas. Alguns deles estão de bom humor. Outros ficam irados quando erram a mão. Mas nenhum parece do tipo que pode se dar ao luxo de perder US$ 500 ou US$ 1.000 em uma hora. Mesmo assim, isso se repete, de novo e de novo e de novo. Naquela mesma manhã, George tinha deixado de tomar café na lanchonete, porque poderia economizar US$ 4, usando a cafeteria do quarto do hotel. Mas na mesma noite, ele se desfez de 40 fichas de US$ 5, sem pestanejar. Sério, deu até uma ficha à garçonete por ser tão legal. O que está acontecendo aqui nessa história? Os cassinos Eles aperfeiçoaram a arte de tomar nosso dinheiro, portanto, é um pouco injusto da nossa parte começar por exemplo. Mesmo assim, a experiência de George nos dá um vislumbre rápido e claro, de alguns erros psicológicos que cometemos mesmo em ambientes menos maliciosos. Eis alguns fatores. Em jogo, sob as luzes deslumbrantes do satão, do salão, do cassino, examinaremos cada uma delas com mais detalhes no capítulo seguinte que eu vou passar para vocês. Primeiro, contabilidade mental. O George, ele está preocupado com as finanças dele. Como mostra sua decisão de economizar dinheiro no café da manhã, mas gasta tranquilamente 200 dólares no cassino. Essa contradição acontece, em parte, porque ele coloca aquele cassino em uma conta mental, diferente daquela do café. Ao pegar seu dinheiro e converter em fichas de plástico, abre um fundo de entretenimento, enquanto seu outro gasto é considerado algo como despesas diárias. Esse truque o ajuda a se sentir de modo diferente em relação a cada um dos dois tipos de despesas. Mas ambos os modos fazem realmente parte de uma só conta: o dinheiro do George. O preço do que é grátis. George fica empolgado por estacionar de graça e ganhar bebidas de cortesia. Certo, ele não está pagando por isso diretamente, mas essas coisas grátis deixam George de bom humor no cassino e prejudicam o seu julgamento. Esses itens gratuitos, na verdade, caracterizam um alto preço a se pagar. Existe um ditado que diz que as melhores coisas da vida são de graças. Pode ser, mas o que parece grátis muitas vezes acaba nos custando caro, de forma que a gente nem imagina. A dor do pagamento. George não sente que está gastando dinheiro ao usar as fichas coloridas do cassino para apostar ou dar gorjetas. Sente só que está brincando, sem sentir a perda de dinheiro a cada ficha, sem ter plena noção do que está gastando. Ele fica menos consciente de suas opções e menos atento às implicações de suas decisões. Gastar fichas de plásticos não dá a sensação real de pagar com notas de papel. Então ele continua e não para de gastar. Relatividade. Aquela gorjeta de 5 dólares que George deu à garçonete por uma bebida grátis e a tarifa de 3 dólares e 50 centavos no caixa eletrônico não parecem altas comparadas com as pilhas de fichas que o cercam na mesa do Blackjack ou os 200 dólares que ele sacou no caixa eletrônico. Aquelas são quantias relativamente baixas e, por pensar nelas em termos relativos, fica mais fácil para ele ir em frente e gastar. No início do dia, porém, os 4 dólares do cafezinho comparados com café grátis no quarto do hotel, parecia um gasto relativamente alto. Aí vêm as expectativas. Cercado pelos sinais e os sons do dinheiro, máquinas caça-níqueis, luzes brilhantes, símbolos de dólar espalhados pelo ambiente, George imagina que James Bond é o James Bond, o 007 charmoso e fatal, vencendo contra todas as chances os supervilões à mesa do jogo. Autocontrole. Jogar é um problema sério e até um vício para muitas pessoas. Porém, podemos simplesmente dizer que Jorge, influenciado pelo estresse e pelo ambiente, pelos funcionários simpáticos e pelas oportunidades fáceis, sente dificuldade em resistir à tentação de apostar por impulso, em vez de pensar nos benefícios a longo prazo de dispor de 200 dólares a mais quando se aposentar. Todas essas situações podem parecer exclusivas de um cassino, mas na verdade, o mundo real é bem mais parecido com um cassino do que gostaríamos de admitir. Afinal, em 2016, os Estados Unidos elegeram um dono de um cassino como presidente. Embora nem todos aliviem o estresse apostando, enfrentando desafios de tomada de decisões semelhantes em termos de contabilidade mental, gratuidade, dor do pagamento, relatividade, autocontrole e mais. Os erros que George comete no cassino acontecem em muitos aspectos do nosso cotidiano. Esses equívocos estão fundamentalmente enraizados em nossa má interpretação básica da natureza do dinheiro. Embora a maioria de nós acredite ter uma noção razoável sobre esse assunto, a verdade surpreendente é que não entendemos o que o dinheiro é e o que faz a nosso favor, e mais surpreendentemente, o que ele causa em nós. Eu achei muito legal essa história. Eu estava lendo, né? Mas eu achei muito legal essa história porque, ora, você conseguiu identificar alguma coisa parecida com um cassino aqui no Brasil? Pois é, eu consegui identificar uma coisa muito parecida, que é como As corretoras mostram a bolsa de valores para você. Você vai ver aí muitas corretoras, como a Clear, como a Modal, em que o cliente às vezes ele fala: "Ah, eu vou para Modal e vou para Clear porque a taxa de corretagem é muito baixa". Só que acontece, a Modal e a Clear, elas falam: "Ah, não. Usa essa plataforma nossa aqui que é de graça". Lembrou? Viu a semelhança entre a mulher dá uma bebida de cortesia para o cliente, estacionar num lugar grátis, e a plataforma grátis de uma corretora. E aí, no final das contas, não é fichas que a corretora dá, mas ela dá um créditozinho para o cara brincar na conta dele. E no final ele fica apostando: "Mas na próxima eu vou recuperar, na próxima eu vou recuperar, na próxima eu vou recuperar". E não recupera. Ele sempre fica nessa ânsia, por quê? Ele da bolsa como de uma forma que a Modal quis que ele encarasse, que a Clear quis que ele encarasse, que é o quê? Bolsa é um lugar de jogatina, onde você vai apostar. E no final, o que que elas querem fazer com isso? Que você também aposte cada vez mais. Você sabe por quê? Porque só o que você vai pagar de taxa de corretagem vai ser muito superior àquele cafezinho que você economizou. Ao invés de você ficar fazendo esse tipo de coisa, por que você não pega R$ 200 por mês e constrói patrimônio que vai ser muito mais fácil do que você encarar a bolsa como um cassino, por exemplo? Não se deixa levar por essa armadilha de dinheiro fácil na bolsa de valores. Eu tenho certeza que se você colocar R$ 200 hoje numa aplicação que rende bem, você vai ter muito mais do que um cara que fala que vive de trade daqui a 10, daqui a 20 anos. Você vai ser milionário. E aquele cara que falava que vivia de trade, que gosta da emoção da bolsa, vai estar perrapado com investimentos. E sabe o que ele vai falar? "Ah, a bolsa não é para mim, não. Bolsa é isso". Vai colocar a culpa em todo mundo, mas não vai colocar a culpa na consciência dele. Eu acho que isso ficou muito bem ilustrado, que o nosso maior vilão na hora de investir somos nós mesmos. Então, parar de encarar a bolsa de valores como um cassino.